convidado.
Desde sexta-feira até este domingo decorre na sala de exposições do Carrousel do Louvre aqui em Paris uma exposição coletiva organizada pela Associação da Amizade e das Artes Galego-Portuguesa em que estão representadas obras de artistas de diversos países lusófonos. Entre os artistas que participam nesta mostra temporária encontramos Lemos Diata, jovem pintor autodidata da Guiné-Bissau, cuja obra, ao mesmo tempo inspirada do ultrarrealismo e do cubismo, tem vindo a atrair cada vez mais colecionadores. Os seus quadros, que começaram por representar paisagens, evoluíram para cenas do cotidiano do continente africano, cenas de dança, mulheres no mercado, retratos com personagens com trajes e posturas solenes, o dedilhar de uma certa musicalidade nunca estando longe. Como tudo começou para Lemos Diata, eis a sua história.
Pintura, para mim, apareceu num momento muito difícil em que a Guiné vinha de uma guerra entre o governo e uma determinada junta militar. A situação era difícil de tal modo que não se pagava o salário e os meus pais andavam com essa dificuldade financeira. Então o Ismael, como é muito intuitivo, começou a fazer escultura de cabaça. Fez a primeira escultura e, através disso, outro irmão, o Issa, foi vender a cabaça e rendeu algum dinheiro. E eu vi, pensei, se calhar podia também fazer algo igual. Fui comprar uma cabaça, fiz uma caravela e ainda posso lembrar. O meu irmão pensou logo, porque também ele é mais direcionado para comércio. Foi para Porto de Bissau, vendeu a cabaça. Então, a partir daí, decidimos criar um grupo que é Irmãos Unidos. Irmãos Unidos sempre dedicou-se à escultura de cabaça e depois pensamos, podemos estar a viajar e podemos não ter meios para aplicar as nossas artes. E então recorremos à pintura a óleo sobre tela. E a partir daí fomos desenvolvendo as nossas técnicas. E não só, foi junto do grande mestre, que é o Carlito Barros.
Aprendeu junto desse mestre?
Sim. Carlito estudou arquitetura na Rússia, mas lá está, a Guiné, ninguém trabalha na sua área. Também como aprendeu da mesma forma que a gente, ele também teve a aprender, acho que foi com um dos mestres da Guiné, que é o trigo. Aprendeu com o trigo e depois teve também a pintar na Guiné e não tinha outra coisa senão pintura. E através dele consegui dar um grande empurrão à minha arte.
Quais foram as primeiras coisas que pintou?
Estive a pintar paisagens porque era algo que me despertava tanto. Sempre que eu passava nas ruas de Bissau, via obras de arte e era tudo sobre paisagem. Eu depois vi que não podia só parar aí e comecei a fazer retrato. Quando comecei a fazer retrato, fiz numa cabaça. E não foi fácil porque foi uma experiência que eu até hoje levo comigo. Saiu muito bem e a pessoa que encomendou a cabaça ficou muito satisfeita. E a partir daí vi que devia trabalhar mais e mais.
Foi evoluindo, entretanto foi para Portugal para estudar.
Antes de ir para lá, tive a minha primeira exposição, o primeiro contacto com a Europa, aqui em Paris. Foi através de uma senhora que foi a Bissau assistir uma exposição e que nos viu, fez o convite para virmos cá. E ela, para convencer a Galeria Lafayette, teve que mostrar as nossas obras e mesmo assim não acreditaram e disseram que somos muito novos para ter aquela maturidade. E assim tivemos cá a expor em 2005 e depois disso, como sempre, também queríamos ter uma educação formal, mas não na área da arte. Então pensámos em Portugal por causa da língua também. No momento não falávamos francês e fomos parar a Portugal. E ao chegar lá fui para Évora, é uma cidade também onde tenho muitas lembranças. Acabei por fazer línguas estrangeiras aplicadas, porque tinha lá uma professora de arte na escola secundária onde eu estudava, que me disse assim, Lemos, eu acho que tu já tens talento para continuar com a tua arte. Não vá para a universidade, que lá vão te desfazer completamente. E eu, entretanto, segui os conselhos dela.
Agora está em Londres. Desde quando é que está em Londres?
Já estou em Londres desde 2016, porque a situação na Guiné não era favorável. Eu era presidente da Associação de Artistas Plásticos, mas desenvolvemos N atividades. Tivemos em Portugal, a Expora, tivemos em Bruxelas, na Mesa Redonda. Mas mesmo assim, vi que a minha carreira individualmente não estava a ter o avanço que eu queria. Pensei em Londres porque dizem que Londres é uma cidade aberta, uma cidade artística. Cheguei lá, tive dificuldades, mas agora já estou a retomar a minha arte 100%. Criei um site profissional, né? www.lemosjata.com. E recentemente também vim de ganhar um prémio que é Open de Art Depot. Foi muito bom numa altura em que eu andava um pouco triste. É a minha vida, viver a arte, e senti que ainda posso continuar a pintar com toda a força.
Como é que as suas viagens podem ter eventualmente influenciado a sua arte?
Tem muita influência, porque vamos dizer que os costumes não são os mesmos, né? Os povos, o que lhes caracteriza, vai influenciando a minha própria pessoa e a minha arte. Sabendo que Portugal, Guiné, França, Inglaterra, cada espaço é um espaço diferente em que eu devo me adaptar com a situação, a realidade do país. Então, lá está a minha própria arte, vai mostrando todos esses passos.
Nos seus quadros, nota-se alguma evolução? Passou das paisagens para cenas do cotidiano? Estou a pensar nomeadamente em mulheres no mercado ou cenas de dança. Ultimamente vê-se muitos retratos, personagens sempre com um ar de reis e rainhas.
Eu sempre fui realista, é algo que já me ocupa, não sei. Uma vez apareceu um artista e me disse assim: Lemos, olha, tu já sabes pintar e agora acho que tens de fazer uma loucura. O Carlitos Barros, o mestre que eu estava a dizer, sempre me disse que a arte é retratar a realidade, mas não no seu todo. E eu assumi uma corrente que é arte moderna clássica. E atualmente tenho um manager que é o Karien, em Londres, que está a trabalhar comigo. Ele é que foi o autor desse site e muitos projetos que ele está a preparar para mim, que me disse: epá, vamos pegar nisso e desenvolver. Uma vez tive a oportunidade de encontrar um dos grandes artistas portugueses, que me disse: tu tens pés para andar, se não te perderes. Pega nisto e desenvolve. E então eu vi que esse é o caminho que eu tenho para andar.
Como é que é a sua técnica de trabalho? As suas personagens poderiam ser consideradas hiperrealistas? Faz isso a partir de fotografias, pessoas que posam para si? Como é que isto acontece?
Dantes baseava muito nas fotografias, como é sabido que os realistas não podem fugir de fotografias. Mas recentemente tenho uma estátua a criar. Pode ser através de modelos e pode ser através da minha capacidade criativa. Vou criando personagens em que vou pegar no fundo que eu faço para as minhas obras, que é uma mistura de cubismo e uma coisa clássica, e harmonizar isso com os estudos que eu tenho.
Portanto, uma das telas que expõe, a tela que recebeu o prémio que se referiu há pouco, é um músico. Poderia falar-nos um pouco dessa tela?
Essa é uma das obras que me inspirou muito antes de eu vir, porque é uma obra de 2016. Pintei em Bissau antes de vir. Então, o que é que me levou a pintar essa obra? Digamos que foi a influência da música na pintura, porque eu sempre que pinto tenho sempre música comigo. E música tradicional é algo que me motiva muito, instrumentos tradicionais africanos. E o instrumento que eu lá tenho, chamamos na Guiné de tonkoror, vem da cultura mandinka. E sabemos que mandinka estão espalhados por muitos países da África, como Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry e entre outros. Então, a música anda sempre de mãos dadas com a pintura. É sabido também que todos os pintores tocam alguma coisa de música, um instrumento musical. No meu caso, toco harmônica e já vi quase todos os artistas fazem isso.
Esse músico existe?
Existe, sim. Ele é de Gabu. Gabu tem um historial muito rico, que o Império Fula e Mandinga, da época colonial, em que tiveram aquela guerra de Kansala, a ocupação Mandinga, e havia muitos mestres, e isso inspirou-me muito. Foi a razão com que eu pintei, porque lá está, a obra de arte é um patrimônio cultural e por causa disso que eu acho que nós, os artistas, é um dos deveres que temos para preservar e perpetuar a obra artística, a cultura, o saber.
Tem muita gente que se interessa por aquilo que faz?
Eu tenho muitos seguidores, tenho muitos colecionadores. Para já tenho muita pouca obra, porque tenho quase todas as obras vendidas. E uma coisa também que me deixa muito triste, porque as minhas obras me prendem. Isso acontece quando acabo de pintar uma tela. Posso passar horas e horas à frente delas, porque faço também parte do público, né? Por causa disso é que eu estou constantemente a trabalhar, a desenvolver a minha técnica e sempre a minha força, porque a minha força é mesmo aí no trabalho, porque só com o trabalho é que eu consigo alcançar. Trabalho e também a persistência e muita sorte, porque é preciso.
Como é que olha agora de longe para o seu país?
Quando penso no meu país, fico triste porque ainda os homens não são capazes de pensar o país. Não são capazes de ter amor profundo pelo país. A Guiné precisa de paz. A Guiné precisa ser reconstruída. A Guiné precisa de um rumo. Uma coisa que devemos ter em nós é que, se quisermos avançar para frente, devemos trabalhar, porque o homem é o trabalho e não a fala. Devemos criar projetos em benefício do país e sempre trabalhar em harmonia, ter espírito de equipa, porque só assim é que podemos avançar. Sem isso, não vale a pena. Devemos pensar que somos guineenses e cabe aos próprios guineenses trabalhar a Guiné.
Era Lemos Diata, pintor guineense que participa numa mostra temporária que termina hoje em Paris. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.
Música